Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série: Andando em Novidade de Vida. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio: Andando Fielmente em Tempos de Liberdade e Paz. Capítulo 1: Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Este novo material é uma sequência dos temas da série Andando em Novidade de Vida e é precedido pelos seguintes assuntos: 1. Estar, permanecer, viver, andar e frutificar em Cristo. 2. Firmados e estabelecidos em Cristo. 3. A singular liberdade de viver e andar em Cristo. 4. Andando em Novidade de Vida. 5. Andando como povo santo ou exclusivo do Senhor. 6. Andando de modo agradável e digno do Senhor. 7. Andando zeloso de boas obras. 8. Andando em Cristo sem retroceder aos rudimentos do mundo. Nos três primeiros temas acima mencionados, abordamos diversos aspectos que são complementares uns aos outros no chamado do Senhor para um cristão andar em novidade de vida em Cristo Jesus e que dão suporte ou sustentação a este chamado, passando a ver o próprio andar em novidade de vida de forma mais pormenorizada a partir dos outros cinco assuntos acima citados. Em outras palavras, nos últimos cinco temas acima referenciados, procuramos evidenciar, pelas Escrituras, que o fato de cada cristão ser chamado a andar em novidade de vida do Senhor ainda no presente mundo também expressa que cada um deles é chamado a 1. Apresentar-se pessoalmente a Deus na maneira vivificada que recebeu do Senhor. 2. Andar como santo ou pertencente ao Senhor que o separou do caminho de trevas e morte e o colocou no caminho de luz e vida eterna. 3. Andar de modo agradável, aceitável ou digno de Deus. 4. Andar na condição de poder ser zeloso por boas obras. 5. Perseverar no andar em novidade de vida sem voltar a se sujeitar aos caminhos dos quais foi salvo pelo Senhor. Nos temas em referência acima, ressaltamos que a salvação provinda de Deus para os seres humanos é a fim de que uma pessoa também possa passar efetivamente a viver e andar na condição para a qual ela foi salva e que o apresentar-se pessoalmente a Deus de modo vivo, santo, digno do Senhor e zeloso de boas obras expressa aspectos essenciais práticos e integrantes do efetivo andar em novidade de vida. E uma vez que um cristão também começa a efetivamente andar de modo vivo, santo, digno de Deus e zeloso de boas obras, ele pode descobrir que ainda há mais a ser vivenciado no Senhor, expresso, por sua vez, por um andar crescente na vontade de Deus ou também denominado de um andar de glória em glória no Senhor. O chamado para um cristão andar na novidade de vida do Senhor não é um chamado para uma condição eventual, esporádica ou somente como se fosse uma experiência inicial quando uma pessoa recebe a Cristo no coração. Pelo contrário, ele é um chamado para toda a vida daquele que recebeu a condição de poder viver e também andar de forma crescente em novidade de vida. Entretanto, conforme abordamos no último tema da lista referenciada na introdução deste capítulo, para que um cristão possa vir a crescer e se estabelecer firmemente no Senhor, também é necessário que ele acrescente a perseverança ao seu andar no Senhor, a qual, por sua vez, também engloba o posicionamento de um cristão em não retroceder à sujeição às condições das quais ele já foi salvo ou redimido pela salvação de Deus. O fato de que a salvação provinda de Deus para os seres humanos é a fim de que uma pessoa também receba novas condições de vida e efetivamente possa viver e andar na condição para a qual ela foi salva, é fundamental também quanto ao aspecto de que o chamado no Senhor para a novidade de vida é igualmente um chamado para que uma pessoa não mais precise viver e andar em conformidade com a condição da qual ela foi redimida. Por isto também, todo cristão é chamado a perseverar firme no Senhor a respeito do andar no novo, mas também em relação a não aceitar o retorno à sujeição às condições das quais ele foi salvo. Efésios 4, 17 até 24. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendistes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. E apesar do não retroceder para uma sujeição àquilo do qual um cristão foi salvo, redimido ou liberto já ter sido abordado no último tema mencionado acima e no tema esquecendo o que para trás fica, gostaríamos de abordá-lo brevemente mais uma vez no sentido do quão crucial é para um cristão não vir a adotar um posicionamento de dar ocasião à carne exatamente pelo fato de ele já ter tido alcançado liberdade ou paz em seu coração, conforme nos é alertado, por exemplo, no texto que segue abaixo. Gálatas 5, versos 13, a, e 16. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Diante disso, uma das razões para estarmos reiterando o fato de que a salvação de Deus oferece e concede um de, para, a fim de que a pessoa salva possa viver e andar na condição para a qual ela foi salva, também expresso pelo aspecto de que um cristão é instruído por Deus a não usar da liberdade para dar ocasião à carne, dá-se ao fato prático de que muitas pessoas não se atêm ou resistem em se ater ao propósito mais completo da salvação celestial oferecida a eles por Deus. Assim, quando Deus instrui ou exorta aos cristãos a estarem atentos a não usarem da liberdade para dar ocasião à carne, o Senhor também o faz porque a possibilidade de isto ocorrer é real e porque algumas pessoas efetivamente passam a pensar de forma corrompida sobre o propósito da salvação celestial a elas oferecida por Deus. Nas palavras registradas pelo profeta Isaías, encontramos a declaração de que Deus nos ensina o que é útil e o caminho em que devemos andar, Isaías 48, 17. E uma vez que Deus instrui aos cristãos a não usarem da liberdade para dar ocasião à carne, isto também implica em dizer que esta exortação é necessária aos cristãos e útil para que compreendam apropriadamente a liberdade que lhes é concedida em Cristo Jesus. O fato de o Senhor chamar os cristãos a estarem atentos a não usarem a liberdade a eles concedida para dar ocasião à carne, também mostra o quanto o ser humano pode se colocar em posição de resistência àquilo que parece ser tão óbvio, apropriado ou coerente. Uma vez que é por causa do dar ocasião à carne que os seres humanos acabaram colocando-se sob o jugo da escravidão ao pecado e também à lei condenatória como a lei de Moisés que torna a escravidão ao pecado evidente, é notoriamente óbvio e coerente esperar que uma verdadeira liberdade também englobe uma pessoa não precisar mais ficar sujeita a ter que dar ocasião à carne. Entretanto, o fato de Deus precisar reiterar isto repetidamente aos cristãos mostra que alguns resistem em compreender ou aceitar a amplitude ou o tipo da liberdade que lhes é concedida em Cristo. Ao longo das Escrituras, podemos observar que é recorrente o problema de as pessoas não lidarem apropriadamente com o propósito da liberdade, paz e abundância a elas estendidas pela graça e pela bondade de Deus. Ao longo das Escrituras, podemos perceber como o ser humano reluta em aceitar que a liberdade e a paz que da parte de Deus lhe são oferecidas não lhe são dadas para que ele volte a praticar aquilo que o escravizava antes de ser liberto, como se a vida se resumisse a um ciclo de ser liberto para voltar a ser escravizado para novamente ser liberto, e assim por diante. Embora Deus seja misericordioso e longânimo com as pessoas e as socorra muitas e muitas vezes, até quando elas, por causa de seus próprios atos, se colocam sujeitas a condições de grandes angústias e aflições, não faz parte da vontade de Deus que uma pessoa, depois de não estar mais em angústia e aflição, passe a considerar a liberdade a ela concedida como sendo de pouco valor, de pouca importância ou até como possível de ser desprezada a ponto de retornar a uma condição de vida em que ela volte a se sujeitar à vida segundo a carne. A liberdade e a paz de coração não são o ponto final do propósito da salvação de Deus, mas são partes integrantes da salvação para que uma pessoa possa passar a viver e andar de forma crescente no propósito para o qual esta liberdade e paz lhe foram conferidas. Por exemplo, por meio da sua salvação, Deus oferece a reconciliação das pessoas com Ele. Porém, Ele o faz para que as pessoas de fato façam uso desta reconciliação e não para que, depois de reconciliadas, retornem a viver e andar segundo os caminhos que as pessoas não reconciliadas com o Senhor adotam, conforme relembrado também nos textos abaixo. Romanos 5, 1, 2, 10 e 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. 2 Coríntios 5, 18 até 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Quando as pessoas pensam que a condição de liberdade, paz e necessidades supridas é um sinônimo de que atingiram tudo o que poderiam atingir em Deus, elas ainda não compreenderão que o propósito para o qual recebem a liberdade e a paz celestial em suas vidas também é para que prioritariamente possam se relacionar de forma reconciliada com Deus e para que nele vivenciem o propósito da salvação e a sustentação para sempre da liberdade e da paz que lhes foi concedida. Quando as pessoas não veem a liberdade e a paz como uma parte da salvação para poderem viver e andar no Senhor, elas se colocam sob acentuado risco de voltarem a se distanciar da liberdade e da paz a elas concedidas, pois o próprio Deus é a liberdade e a paz para as quais as pessoas são chamadas pela salvação celestial em Cristo Jesus. Ainda em outras palavras, a atitude de desinteresse por Deus e pelas obras do Senhor após a obtenção da liberdade e da paz somente expõe a falta de compreensão das pessoas sobre o querer de Deus para elas ou expõe o quanto ainda preferem aquilo que atua para aprisioná-las em vez de libertá-las. Portanto, o que faz as pessoas pensarem que quando estão em dificuldades elas deveriam prestar reverência e temor a Deus, mas quando estão saciadas e com sensação de segurança não precisam mais estar atentas ao temor do Senhor e contra as artimanhas do mal. O mal é mal quando uma pessoa tem pouco e o mal é mal quando uma pessoa tem muito. A verdade é verdadeira quando uma pessoa tem pouco, e a verdade é verdadeira quando uma pessoa tem muito. A necessidade do discernimento do bem e do mal é a mesma para as pessoas que têm pouco como para as pessoas que têm abundância. A necessidade que toda pessoa tem de Deus e da liberdade que Ele provê é a mesma quando ela tem pouco e quando ela tem muito. Assim, um dos problemas centrais da humanidade, também em relação à liberdade e à paz celestial, é que muitas pessoas, em seu próprio entendimento, veem as coisas que Deus dá como se as dádivas fossem tudo o que necessitam da parte de Deus, não se atendo, porém, ao ponto central de que é de Deus que elas de fato necessitam acima de tudo. Quando as pessoas colocam uma suposta liberdade, paz e abundância em grau mais importante que o próprio Deus que concede cada um destes aspectos, elas adentram o risco de idolatrar as dádivas em vez de adorarem ao próprio doador das dádivas. E com isto, elas enveredam para caminhos em que chegam ao ponto de pensarem que a liberdade e a paz elas concedidas por Deus são para satisfazerem os mais diversos anelos e desejos pessoais de sua carne, corpo mais alma, ainda que estes sejam contrários à vontade de Deus. Entretanto, tudo o que toma o lugar exclusivo de Deus é abalável e será abalado. Desta forma, bem-aventurada é a pessoa que pode ver o que é abalável ainda em tempo de poder se arrepender da idolatria à qual passou a se sujeitar ou, ainda melhor, em tempo de resistir ou nem chegar a se submeter àquilo que se opõe à liberdade no Senhor. Viver e andar no presente mundo estando ou permanecendo em Cristo deveria ser sempre a meta central de um cristão, pois o suprimento das necessidades para andar em novidade de vida, inclusive a liberdade e a paz, lhe é concedido como resultado do permanecer no Senhor. O Senhor é insubstituível quanto à provisão de vida para os cristãos em tempos de angústias. Porém, o Senhor também é insubstituível quanto à provisão de vida aos cristãos em tempos de liberdade, paz e abundância, pois estes aspectos tão almejados pelas pessoas não existem, na realidade, fora do Senhor ou dissociados da comunhão com o Senhor. 2 Coríntios 3, 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Romanos 6, 22 até 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando o Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo concedem o Espírito Santo para estar no coração daqueles que recebem a Cristo como o Senhor, eles não enviam o Espírito Santo para apoiar os cristãos somente quando estiverem em angústias ou tribulações, mas também quando estão em paz no coração, pois também é quando os cristãos estão em paz que eles estão habilitados a receberem com especial atenção a instrução da vontade de Deus para as suas vidas. Quer uma pessoa esteja em aflição e aperto ou quer ela esteja consciente da sua liberdade e paz no Senhor, ela deveria, em ambos os casos, ser zelosa e atenciosa em buscar a direção de Deus para agir segundo a vontade do Senhor, pois o Espírito Santo é dado pelo Senhor a cada cristão para estar junto a cada um deles em todas as decisões de caminhos e ações da sua vida. Juntamente com a liberdade, o Senhor concede o Espírito Santo a cada cristão. E Ele não o concede somente para guiá-los em momentos de dificuldades, mas também para guiá-los para as decisões acertadas em tempos de paz para poderem continuar a crescer e usufruir da paz em seus corações e para serem abundantemente frutíferas no Senhor. As Escrituras nos ensinam que há um tempo para cada propósito debaixo do céu, mas quem guia cada cristão ao propósito apropriado e para o aproveitamento útil do tempo devido para cada propósito é o Espírito Santo de Deus. João 16, 13. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Portanto, se um cristão desprezar a liberdade e a paz de coração que o Senhor lhe concede, ele não somente passa a optar em retornar aquilo que o escravizava, mas também despreza o ser instruído pelo Senhor em um momento amplamente favorável para ser abundantemente frutífero em sua condição de salvo, santo, fiel ou cristão. A alegação de que a liberdade ou a paz de Deus são concedidas a um cristão para ele poder dar livre ocasião à carne, alegando ainda, sob um conceito corrompido, que uma pessoa debaixo da graça de Deus é livre para fazer o que ela quiser sem consequências danosas à sua vida, até pode ter uma aparência de liberdade e ser um apelo atrativo à própria carne. Porém, o fim deste caminho sempre é amargo, assim como os seus frutos jamais poderão acrescentar benefício àqueles que optam em seguir este curso. O chamado para a liberdade e para a paz no Senhor é também um chamado para o que é verdadeiramente apropriado e proveitoso segundo a vontade de Deus, e não para uma vida de obras infrutuosas. Razão pela qual, o Senhor também ensina de forma tão clara o quão benéfico é para cada cristão se manter andando em Cristo Jesus ou no Espírito do Senhor sem usar da liberdade para dar ocasião à carne. Romanos 8, 13. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Gálatas 6, 7 até 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. Romanos 13, 11 até 14. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está, agora, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas reveste-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Isaías 48, 2.17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar.